Esse é o Tarde Nacional aqui na sua Rádio Nacional AM 1130. Você sabe que nos últimos tempos, né, por conta da pandemia do novo coronavírus, muitos colaboradores foram impactados pelas mudanças nas legislações trabalhistas, mudanças provisórias que foram de encontro com os principais protetores de direito do trabalho contra a CLT e até mesmo opostos à Constituição Federal, o que trouxe transtornos tanto para os empregadores quanto para os trabalhadores. Para falar desse e de outros assuntos aqui na Rádio Nacional, no Tarde Nacional, a gente conversa com a doutora Flávia Ead de Castro, que é Head de Direito do Trabalho da RGL Advogados. Boa tarde, doutora Flávia.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo
prazer
bem com a senhora.
Prazer em falar com vocês.
Prazer todo nosso estar conversando com você. Principalmente para saber sobre direitos dos trabalhadores, né? É um monte de medida provisória, muita gente que trabalha em empresa privada foi comunicado, né, no começo da pandemia que poderia fazer um acordo, que o patrão poderia fazer um acordo de redução de salário. E aí ficou todo mundo meio perdido, né? E aí se passaram 3 meses e agora essa MP parece que foi renovada e algumas empresas continuam com essa redução de trabalho. Como é que é isso, doutora Flávia?
Então, Glaucia, boa tarde a todos. O que aconteceu, né? Essa pandemia pegou todos de surpresa, com certeza, né? Inclusive o governo, todas as empresas privadas foram bem atingidas em relação a isso. Então, as medidas provisórias elas foram sendo editadas e algumas delas até inclusive tiveram aí ações, né, de inconstitucionalidade para poder justificar a situação que estava acontecendo. Então, com essa alteração agora, né, e algumas alterações da MP 936, que trata da redução de jornada e salário, o que que ocorre? As empresas que já se beneficiaram dessa situação, dessa medida anteriormente, logo no início, tinha 90 dias para estar aplicando a medida na situação colocada, ou seja, 60 dias para suspensão de contrato e 90 dias para redução de jornada e salário, ou mesclar, né, 60 dias de suspensão mais 30 de redução, que não poderia ultrapassar os 90 dias. Então, as empresas que já tomaram essas providências e estão agora com seus prazos se expirando, né, por conta dos 90 dias passados, elas não poderiam mais fazer a renovação disso. Né? A medida provisória ela foi ampliada, porém não os prazos dessa medida. Então, o que que aconteceu agora? Agora, quem não se beneficiou pode ser beneficiado dessa situação de 60 dias novamente, só que agora inverteu, né? 60 dias de suspensão, de interrupção, de redução de jornada de salário e 90 dias de suspensão. Então, eles deram uma invertida um pouco aí na ordem para poder ter um respiro novamente as empresas. Porém, muitas empresas estão retomando os trabalhos, né? Já está naquela fase de retomada, porque o governo agora também em alguns lugares, em alguns estados, já conseguiu fazer a retomada. Outros conseguiu fazer a retomada, teve um aumento da Covid e voltaram para trás. E agora a gente tem uma situação muito mais perigosa, que é o lockdown. Então, por exemplo, Goiânia decretou o lockdown. Então, já tem que se beneficiar novamente dessas medidas, né, da MP 936, redução de jornada e salário e suspensão contratual. Então, o governo continua ainda também perdido diante dessa situação, né, e é o Covid que está mandando isso tudo. Então, se tem aumento de caso, novamente temos os fechamentos das empresas, comércio, enfim. Se tem a diminuição, temos a ampliação. Uma medida também que foi muito adotada desde o início, antes até de entrar essa medida provisória em vigor, foi a MP 927 que trouxe o home office, né? Então, também agora as empresas, algumas delas já viu a vantagem do home office, que está buscando isso para não parar os seus trabalhos, né? Mesmo diante de um possível aumento da doença.
Então, essa medida do home office, caso a empresa onde nosso ouvinte trabalhe, ela pense em manter esse home office, sei lá, pro final, até o final do ano, o resto da vida, isso, como é que se impacta na vida do trabalhador? Ele tem que ser demitido e recontratado num novo contrato? Ou eles podem fazer essa redução de salário, já que o trabalhador não está indo trabalhar? Como é que fica isso?
Então, vamos lá. O home office, ele, em tese, os trabalhadores não deveriam ser atingidos por a outra medida, que seria essa de redução de jornada e suspensão. Primeiro que são institutos diferentes. Então, por exemplo, se você teve, o trabalhador teve o seu contrato de trabalho suspenso, ele não pode trabalhar nem home office. Suspensão é suspensão. Redução de jornada e salário é discutível. Há quem defenda que não possa ter em home office, há quem defenda que possa ter em home office a redução de jornada e salário. O problema é controlar esse tipo de jornada o trabalhador estando fora da empresa, né? Só mesmo se tiver um software, enfim, algum aparato aí eletrônico para poder justificar que tem esse controle de jornada, né? Então, o que acontece? Na verdade, o home office, ele foi uma medida implementada justamente para não se ter nem suspensão, nem redução de jornada e salário, tá? Então, tem empresas que vão continuar, sim, adotando o home office, até pode ser eternamente, enfim, até o fim do contrato. O que a gente auxilia? É que o contrato de trabalho tenha um termo aditivo, não precisa ser demitido, não precisa ter um novo contrato, ele vai ter um termo aditivo falando que o trabalho dele agora passou para home office. Né? E ainda que ele tenha que ir uma ou duas vezes na semana na empresa, ou menos que isso, né, mas que justifique uma ida para reuniões e tudo isso, não vai tirar o formato home office dele. Então, a partir do momento que a empresa adotar isso, por ad eterno, vamos dizer assim, até o fim do contrato, ela tem que comunicar ao trabalhador, o trabalhador tem que aceitar essa condição, né, e ver que o contrato também está vantajoso para ele, a empresa dá todas as condições de trabalho em casa, e aí sim fica tudo acertado, então não precisa haver nenhum tipo de demissão. Então, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas confundem, as empresas confundem. Ah, eu vou dar suspensão do contrato de trabalho e vou colocar o trabalhador em home office. Não. Suspensão é suspensão. Home office, ele está trabalhando normalmente. Em tese, o mesmo horário que ele trabalharia como se ele estivesse na empresa. Ele fica muito bem claro isso.
Esse trabalhador que está em home office, ele também teve direito a esse auxílio, esse complemento de renda que o governo deu?
Então, na verdade, é o que eu disse, ele nem deveria entrar neste programa. Porém, se entrar no programa, com a redução, né, a suspensão é totalmente proibida no home office, mas se a empresa tinha como controlar a jornada de trabalho dele e efetivamente demonstrar que houve a redução da jornada, mesmo ele trabalhando em home office, sim, ele teria que ser beneficiado do auxílio do governo, sem dúvida.
E o que foi, que fazia parte da outra MP, que era de redução de jornada e de salário, a 936, ele agora que teve renovado essa suspensão ou essa redução, ele continua também ainda recebendo esse auxílio, esse complemento do governo?
Isso, tem que continuar. A não ser que já tenha atingido aqueles primeiros 90 dias, né? Aí não pode ser renovado, ele tem que ser renovado de outra forma, que é agora essa segunda etapa que eles estão fazendo, que foi a inversão, né? Então, se ele teve suspensão, já atingiu o limite de suspensão, agora é o ideal que ele tenha a redução. Mas, voltando, a suspensão ele jamais poderia ter tido em home office. ele pode ter tido a suspensão, não trabalhou mesmo, depois foi passado ele para um home office, por exemplo. Aconteceu isso em várias empresas também. Porém, se agora houver a redução de jornada dele, mesmo ele trabalhando em home office, ele tem que receber do governo, com certeza.
Gente, é muito confuso, doutora Flávia.
É muito confuso.
Por mais que a senhora explique, né, assim, detalhadamente como a senhora está fazendo, a gente que é trabalhador, imagino que os nossos ouvintes também, eles fiquem assim, nossa, e agora, né? E depois, né? A senhora até levantou a possibilidade, a gente não sabe o que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, né? É, a gente está com uma flexibilização, onde ontem os bares abriram e estava todo mundo na rua, todo mundo bebendo, todo mundo sem respeitar distanciamento, né? Que é o ideal, sem máscara. Uhum. A gente não sabe o que vem pela frente, né? Tem uma parcela da população que está muito preocupada e tem uma que parece que não está nem aí. Enfim, só que...
Muito preocupante. E aí pode voltar tudo para trás, né? Quer dizer, abriu, reabriu e pode voltar. Porque se tiver um aumento da doença, como a gente falou inicialmente, com certeza o governo vai proibir tudo de novo. Vai ter um novo fechamento. E aí você volta o trabalhador, né? O garçom, por exemplo. Vai voltar lá atender no bar, como você deu o exemplo aí. Se tiver um aumento e o bar fechar, o que vai acontecer com esse trabalhador? Certamente... ele vai ter a redução de jornada de salário, ele vai ter uma suspensão de contrato. No caso dele especificamente, não tem nem como trabalhar em home office, né?
Sim.
É garçom, com certeza não tem como trabalhar. Então é muito complexo mesmo, parece assim, acredito que ninguém esteja achando simples tudo isso, que não é. É muito complexo e nós aqui, operadores do direito, nós também ficamos assim de mãos atadas, porque hoje o que a gente está falando é o que pode, mas amanhã tudo pode mudar, né?
Sim.
Como você falou, né? Tudo pode mudar, de uma hora para outra a gente pode ter uma nova medida, uma nova determinação e aquilo que estava valendo ontem, hoje já não vale mais.
Eu não sei como é que está em São Paulo, mas aqui no Rio de Janeiro parece que metade da população simplesmente está nem aí para ninguém. Porque esse garçom do bar que está tendo contato com essas pessoas que ficam sem máscara, né? Essas pessoas que não têm cuidado, que não tem esse distanciamento, né? Que os médicos recomendam, que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Esse garçom ele pode ser contaminado por uma dessas pessoas que pode ser assintomático. Enfim, é uma confusão, sim, doutora Flávia.
E é tudo bem complexo que as áreas vão se interligando, né? Então é a área da saúde, com a área do direito, com o governo que tem que expedir os decretos. E é muito, muito, muito confuso, muito complexo, porque se esse garçom, por exemplo, fica doente, né? Nós temos aí uma decisão que foi uma decisão... justamente de uma ação direta de inconstitucionalidade que declarou, né, um artigo da medida provisória 927 como constitucional. Então, o que acontece? Aquele artigo que falava do Covid, se o Covid pode ou não pode ser equiparado a uma doença ocupacional, hoje, se ela tiver um nexo causal, esse garçom provar que ele adquiriu a doença por conta desse trabalho que ele estava tendo, com certeza vai ter um nexo causal e ele vai ter uma doença ocupacional. Se esse, por exemplo, se Deus me livre, esse garçom vir a falecer, ele vai, a família pode processar o restaurante, o bar, enfim, porque não tomou as medidas de precaução. Mas aí o restaurante vai falar, nós tomamos, mas os clientes não tomaram. Mas a responsabilidade também é da empresa. Por quê? O próprio governo fala que quem andar sem máscara aqui em São Paulo é assim. Andou sem máscara até dentro do carro. Se pegarem, você vai tomar uma multa. Tem aí um novo decreto falando que até dentro do carro você tem que estar de máscara, mesmo sem ninguém, enfim. Você tem que estar de máscara o tempo todo. Pegou sem máscara, eles vão aplicar multa. E estão aplicando mesmo. E o estabelecimento, por sua vez, digo aqui de São Paulo também, se você entrar sem máscara, por exemplo, num supermercado e passar o fiscal naquele momento e verificar uma denúncia que as pessoas estão adentrando sem máscara, o estabelecimento toma uma multa muito maior. Já chegaram a me dizer que é 5 mil. Eu, particularmente, não sei. Estava de 3 a 5 mil reais o valor da multa do estabelecimento. Então, quer dizer, veja, existe a culpa do estabelecimento também, né?
É, infelizmente...
Então, todos têm que tomar cuidado.
A gente, brasileiro, a gente generalizando, né? A gente não pode falar por um nem por todos, mas brasileiro só aprende assim, né? O cinto de segurança ele só passou a ser usado por nós depois que a gente começou a ser multado, né? Então, talvez a multa faça com que as pessoas pensem, reflitam e usem máscara.
Quando dói no bolso, Quando dói no bolso, aí o pessoal pensa.
Já que o pessoal não está pensando na possibilidade de ficar doente, pelo menos pensa na possibilidade de ter que pagar a multa. Doutora Flávia, então, para o momento, o que a gente tem é isso, né? São essas determinações.
São essas determinações. Estão para sair novas medidas, né, o que o governo diz, para, inclusive, regulamentar as medidas provisórias. Na verdade, virar lei, né, porque as medidas provisórias, elas têm prazo também. E se elas expiram o prazo sem que elas virem lei, também caduca tudo que foi feito. Claro que não perde a sua eficácia, a sua validade. O que foi feito tem validade, mas dali para frente não terá mais. Então, tudo isso precisa virar lei antes da medida provisória caducar, vamos chamar assim para entender melhor, precisa virar lei, senão não vai ter mais eficácia dali para frente. E todo mundo vai ficar a ver navios, né? Mas acredito eu que o governo esteja em cima, não deixando o prazo da medida se expirar, porque daí vai virar um caos, que não queremos.
E o trabalhador se sentir ameaçado, coagido, prejudicado, ele pode procurar o Ministério do Trabalho ou procurar um advogado que entenda de leis trabalhistas, certo?
Sim, com certeza, ele deve, né? Porque nessa situação, muito embora a gente sempre fala que o bom senso é a melhor situação do momento para ambas as partes, né? Tanto o empregado tem que colaborar, a empresa também, porque há empresas que estão, às vezes, se utilizando dessas medidas para burlar a legislação, né? Como eu acabei de dar um exemplo um pouquinho anterior, que é, vou colocar o funcionário em home office, mas vou colocar ele em suspensão. Uhum. Não é possível, isso é burlar a legislação. Então, um funcionário que realmente se sentir lesado e entender que houve, ou quiser entender, né, se houve a burla da legislação pelo empregador, tem que procurar, sim, um advogado especializado trabalhista.
Doutora Flávia, muito obrigada, uma boa tarde para a senhora, bom final de semana e até uma próxima. Semana que vem, né, quem sabe, doutora Flávia, a gente conversa mais, até semana que vem muita coisa pode mudar, né?
Com certeza,
obrigada.
Eu agradeço a oportunidade, boa tarde a todos.
A gente que agradece, uma boa tarde, bom final de semana. A gente conversou com a doutora Flávia Adi Castro, Head de Direito do Trabalho da RGL Advogados aqui no Tarde Nacional. Daqui a pouquinho a gente está de volta, fica ligado.